Olá, eu sou Denise Arantes Breiro, psicóloga especialista em altas habilidades de superdotação e este é o podcast Altas Conversas, Altas Habilidades. No episódio de hoje, eu convidei o Luiz, um superdotado adulto, para contar e compartilhar um pouco com vocês, com as pessoas que têm acompanhado esse podcast, as experiências dele com relação à identificação da superdotação na vida adulta. Então, eu gostaria de convidar o Luiz, seja muito bem-vindo, Luiz, ao nosso podcast. Agradeço muito a sua disponibilidade em compartilhar com o público as suas experiências e as suas impressões com relação ao processo de identificação. E eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento.
Olá a todos, meu nome é Luiz, tenho 38 anos. Gostaria inicialmente de agradecer a Denise Arantes Breiro pela oportunidade em dividir um pouco da minha história e da minha percepção a respeito das altas habilidades e superdotação. Falando um pouco então da minha história educacional, nasci e morei até os 17 anos numa pequena cidade do litoral do Paraná, com aproximadamente 18 mil habitantes, onde estudei até o término do ensino médio em escola pública. Fiz faculdade de medicina numa universidade estadual. Após isso, 2 anos de clínica médica em outra universidade estadual do Paraná. Num terceiro passo, fiz 2 anos de residência médica em cardiologia no Instituto Estadual em São Paulo. Após isso, 2 anos de ecocardiografia no mesmo Instituto Estadual de São Paulo. Com relação à facilidade, educacional, sempre estive entre os melhores alunos da turma em termos de nota, em termos de rendimento. Sempre tive facilidade tanto na memorização de conteúdo, quanto no entendimento, síntese, explicação e extrapolação dos conceitos para aspectos práticos.
Muito bem, Luiz. Eu queria começar perguntando para você qual foi o motivo que fez com que você buscasse a identificação em altas habilidades de superdotação?
Com relação à suspeita das altas habilidades e superdotação, essa suspeita veio principalmente da minha esposa, devido a essa minha facilidade, potencial facilidade acima da média em memorização, entendimento, síntese de conceitos, muitas vezes abstratos. Já tinha ouvido algumas vezes alguns colegas também comentando de que era fora da média, de que eu tinha mais facilidade do que a maioria das pessoas, e a partir dessa suspeita de habilidade acima da média, resolvi buscar mais informações a respeito para a identificação futura. Então, a partir dessa suspeita, eu iniciei o consumo de grande parte de material disponível, português, inglês e outros idiomas, tanto em blogs quanto em artigos, palestras, vlogs e coisas do gênero, fazendo com que eu entendesse melhor e identificasse características de que realmente poderiam ser compatíveis com superdotação e altas habilidades no meu caso. Então, o estudo didaticamente se iniciou a respeito da compreensão dos anéis de Ranzulli, no qual se fala a respeito das habilidades acima da média, com destaque em alguma das habilidades, envolvimento com a tarefa, com a atividade proposta, com a atividade de interesse e a criatividade em relação a esse material de estudo. Com relação à subdivisão entre altas habilidades de superdotação acadêmica e produtivo-criativa, eu me identifico mais com a parte acadêmica do que com a produtivo-criativa. O próximo passo foi então entender conceito e as subdivisões a respeito de inteligências múltiplas, que divide as inteligências em 8, 9 subdivisões, de acordo com o material que você tenha como referência, e fez com que eu identificasse algumas áreas com potencial de superdotação e altas habilidades. A partir daí, o próximo passo foi busca por profissionais capacitados. Nessa parte da minha história com altas habilidades e superdotação, foi uma dificuldade um pouco maior, por conta de grande parte de material e de profissionais com grande experiência em crianças escolares, pré-escolares, mas com pouco material e poucos profissionais disponíveis, e com experiência com o trabalho com adultos. Nessa busca, nessa pesquisa, eu acabei encontrando a Denise Breiro em algumas palestras, em algumas entrevistas, e entrei em contato para início da avaliação. A partir daí, iniciamos o processo de pesquisa, diagnóstico, orientações e intervenção a respeito do tema. Então, essa avaliação inicia com anamnese, tanto de com que idade aprendeu a ler, com que idade aprendeu a escrever, quais eram as habilidades sinestésicas, habilidades musicais e coisas do tipo. Então, uma anamnese bem completa foi o início da avaliação. Após isso, passamos por uma bateria de testes com preenchimentos de formulários, de questionários, inclusive por familiares e amigos próximos, para confrontação dos dados. Esses testes, em diversas áreas do intelecto, tanto memória quanto atenção, e diversos tipos de atenção, atenção dividida, atenção focada. Aplicação de escalas também, no meu caso a escala de Wechsler para identificação do quociente de inteligência, que é uma das partes da avaliação. Avaliações de criatividade, de habilidades sociais e identificação, pesquisa e identificação de potenciais distúrbios psicológicos que pudessem estar relacionados com as altas habilidades e superdotação. Por fim, aconteceu a confirmação que eu sou portador de altas habilidades e superdotação em diversas áreas cognitivas, principalmente na linguística, lógico-matemática e espacial, mas com potencial em outras áreas, como a musical, a de relação interpessoal e a intrapessoal também.
Interessante, Luiz. E o que mudou na sua vida a partir do reconhecimento das altas habilidades de superdotação já na vida adulta?
No meu caso, meu plano inicial e a minha ideia até hoje é da identificação, continuar me dedicando às áreas que já percebia que tinha facilidade e desenvolver áreas em potencial. No meu caso, o maior exemplo foi a área musical, na qual nunca tive oportunidade de estudar e me aprofundar. E desde então tenho feito aulas de piano de forma autodidática, por enquanto com desempenho com resultado satisfatório. Outro aspecto de suma importância, na minha opinião, é compreender melhor as dificuldades das outras pessoas que não são portadoras de altas habilidades e superdotação, fazendo com que tenha mais tolerância com potenciais dificuldades de outras pessoas. Finalmente, outro aspecto importante é auxiliar na identificação, como portador de altas habilidades e superdotação, identificação de outros familiares, amigos, conhecidos e até pacientes meus que, porventura, tenham sinais, tenham indícios de serem portadores dessa entidade. Nesse processo, eu identifiquei características em dois sobrinhos meus, que provavelmente num futuro próximo devem passar em avaliação para possível confirmação e orientações a respeito da condição.
Ótimo, Luiz. Agradeço muito a sua participação no podcast. Você gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes?
Como mensagem final a todos os ouvintes, eu gostaria de reforçar a ideia de que é possível a identificação das altas habilidades de superdotação na vida adulta, na idade adulta. Outro aspecto muito importante é que não é necessário ter sofrimento na história, tanto na história escolar quanto na história familiar, como é o meu caso. Nunca tive problemas na escola com bullying, com situações do gênero, provavelmente por conta da minha facilidade de relações interpessoais. O esporte deve ter me ajudado bastante a evitar esse tipo de preconceito. Então, atentar para esse fato de que não é necessário que haja esse sofrimento, como é comum relatos, infelizmente, aí de várias pessoas que sofreram muito por serem portadores de altas habilidades de superdotação. Procurar profissionais capacitados, identificar para identificação e para orientações a partir da identificação. E gostaria finalmente de agradecer novamente a Denise aí pela oportunidade, pela avaliação inicialmente e atualmente pela oportunidade de dividir um pouco da minha história com vocês. Espero que minha história tenha contribuído, tenha sido de grande valia aí no incremento de informações a respeito do tema, principalmente no que tange à identificação e orientações na idade adulta, tá bom? Um grande abraço a todos.
Maravilha, Luiz. Agradeço muito a sua colaboração. É muito importante que a gente possa ter pessoas superdotadas adultas falando de suas experiências e de suas vivências, dos motivos que as levam a buscar identificação. E eu espero que esse conteúdo tenha sido interessante para você. Se você acha que foi importante ouvir esse podcast, curta, compartilhe com quem você acha que poderia ter interesse em ouvir, para a gente poder expandir mais essa discussão a respeito da superdotação na vida adulta e também retirar esse público da invisibilidade, né? Eu vejo vocês no próximo episódio. Um abraço e até lá!